Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Olá, amigo e amigo ouvinte. Hoje vou relembrar com você um pouco da história de Heitor Villa-Lobos, o compositor clássico modernista Villa-Lobos. Ele nasceu no dia 5 de março de 1887, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império. Nosso relembrado foi um violonista, violoncelista, pianista, compositor e maestro brasileiro, que incorporou o folclore nacional, como também elementos africanos e indígenas em suas composições clássicas, elaboradas durante a primeira metade do século XX. Nossa personagem nasceu em uma família que respirava música e cultura. Seu pai era músico amador, bibliotecário e professor. Ainda criança, é colocado para aprender clarinete e violão. Sua família é obrigada a se refugiar no interior de Minas Gerais quando o garoto tinha 6 anos por causa de perseguição do ditador de plantão, o Marechal Floriano Peixoto, devido a divergências políticas com seu pai. Sua cidade natal e a música o influenciaram na carreira, como nos explica o próprio Villa-Lobos. Ouça.
No Rio de Janeiro, se dá importância à música como um traço de união entre os povos, traço de paz, de tranquilidade, de alegria e de felicidade.
Retorna à cidade maravilhosa em 1895, mesma época que começa a se interessar pela obra de Bach e inicia seu processo de composição musical. Perde o pai aos 12 anos. Logo em seguida, toma contato com os chorões, contrariando sua mãe, que não apoiava a amizade com esses artistas por serem considerados vadios. Sai de casa no final da adolescência e decide viajar pelo Brasil para conhecer canções e o folclore nacional. Na juventude, ingressa nos estudos formais em música. O ator Paulo José nos esclarece como foi a passagem de Villa-Lobos pelo conservatório. Escute.
Se matricula na Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro. Mas poucos meses depois abandona os estudos, irritado com o excesso de rigor de alguns professores e com a mediocridade de outros. Torna-se um autodidata e nunca mais retorna aos bancos escolares.
Nosso relembrado começa a tocar em cinemas, teatros, cafés e bailes para se sustentar. Aos 15 anos, faz sua primeira apresentação na cidade do Rio de Janeiro. A partir de 1917, inicia intensa produção musical com as composições Amazonas e Uirapuru. Com isso, mescla definitivamente as canções populares e folclóricas nacionais com as eruditas. Esse pioneirismo faz Villa-Lobos desenvolver um estilo 100% brasileiro. O maestro e compositor Marlos Nobre declara como ele percebeu essa peculiaridade. Ouça.
Ele foi um dos primeiros a saber que Brasil não é Europa. Brasil é uma grande esponja que absorve as influências e daqui emana uma nova mensagem para o exterior e para os brasileiros mesmo.
No início da década de 1920, seu nome ganha o Brasil. Com isso, é convidado a participar da Semana de Arte Moderna, se apresentando por 3 dias no evento. Essa aparição foi contestada pelos críticos da época, mas fez Villa-Lobos conhecido no cenário musical internacional. Tanto que, em 1923, realiza sua primeira viagem para a Europa. Nossa personagem sofria de gota e precisava ter os pés enfaixados. Devido a essa moléstia, sua apresentação na semana de 22 teve um fato pitoresco. Quem nos conta esse episódio é a sua sobrinha, Aikara Yassira. Escute.
A plateia começou naquela algazarra, gritando: sai daí, aleijado! E toma tomate! Sai daí, não sei o quê, e toma ovo podre! E ele olhava assim para a esposa e dizia: ela, aguenta aí, tu, aguenta aí, vamos até o final, e topa cebola e tomate. E isso foi a Semana da Arte Moderna.
Vila, como gostava de ser chamado, retorna ao velho continente no final da década de 1920. De volta ao nosso país, inicia a divulgação de sua ideia sobre ensino de canto nas escolas, desenvolvendo o que chamou de canto orfeônico. É contratado pelo governo federal para implementar a música no currículo escolar. Em uma das apresentações do estilo, reúne 40 mil vozes. Nacionalista fervoroso, escreve uma obra orquestrada com base no descobrimento do Brasil. Ele mesmo nos detalha como isso ocorreu. Ouça.
Foi solicitada pelo meu amigo Roquete Pinto para fazermos músicas sobre as cartas de Pero Vaz Caminha. Nós imaginamos um filme, e esse filme foi feito. Porém, eu imaginei outra coisa. Eu imaginei uma suíte histórica musical da origem do Brasil.
Inovador. Produz os 12 estudos que revolucionam o aprendizado de violão no mundo e faz o instrumento subir em conceito na arte. Em meados da década de 1930, separa de sua mulher, a pianista Lucília Guimarães, e assume o romance com sua assistente, Arminda da Almeida. Nessa época, compõe freneticamente. É desse período que especialistas classificam como sua mais primorosa obra, As Baquianas Brasileiras, composta por 9 suítes, um dos estilos de música erudita. Nosso relembrado explica de onde vinha tanta inspiração. Escute.
Esse negócio de vir inspiração não existe em mim. Eu nasci inspirado já. Ou faço uma boa coisa ou faço uma porcaria. Mas esse negócio de eu procurar inspiração, deixar crescer cabeleira para ter inspiração, beber, essa coisa, isso não existe em mim. Eu escrevo quando é preciso.
Com o final da Segunda Guerra Mundial, torna-se presença constante em território estadunidense. Como também volta a frequentar assiduamente o Velho Mundo, levando seu trabalho. Rege orquestras nas mais renomadas casas de espetáculos pelas cidades mundo afora. É apadrinhado pelo pianista Arthur Rubinstein, por quem nutre uma grande amizade durante a vida. O ator Paulo José comenta como essa personalidade do mundo artístico auxiliou nosso relembrado em suas idas e vindas para a Europa. Ouça!
Rubinstein o introduziu nos salões da grande sociedade e o apresentou aos políticos e milionários da época. Foi também o primeiro artista a levar o trabalho de Vila para o exterior. E foi um de seus mais importantes intérpretes durante toda a vida.
Nosso relembrado funda a Academia Brasileira de Música e é eleito seu primeiro presidente. Também foi membro da Academia de Belas Artes de Nova York. Entre meados da década de 1940 e o final da de 1950, tem suas composições gravadas em discos no exterior. Mesmo com tamanho sucesso e reconhecimento internacional, nossa personagem jamais abandonou o estilo de vida simples. O poeta e estudioso da obra de Vila, Hermínio Belo de Carvalho, lembra como ele agia no dia a dia. Escute.
Era o cartola, cafezinho na esquina, jogava bilhar, almoçava com o meu amigo do ginásio português, passava calmamente pela rua, conversava com as pessoas. Era um gênio, travesso.
A primeira dama da Mangueira, Dona Neuma, recebeu várias visitas de nosso relembrado. Ela rememora as subidas no morro feitas pelo maestro. Ouça.
Sentado na porta de um barraco, sentado num banquinho, tomando um cafezinho, batendo aquele papo calmo, tranquilo, que ele gostava, e ele ficava sentadinho num banquinho na porta do barraco. Às vezes escolhia o pior barraco, caindo mesmo, e ele sentado. Dava a impressão de que estava num palacete. Eu acho que ele ali estava se sentindo feliz.
Heitor Villa-Lobos compôs mais de 1000 canções, entre choros, suítes, sinfonias, concertos e demais obras eruditas. Estão no meio desse vasto trabalho Prole do Bebê 1 e 2, A Fiandeira, As Três Marias e Concerto para Harpa e Orquestra, entre centenas de outras composições. No ano de 1948, é diagnosticado com câncer e realiza cirurgia nos Estados Unidos para extirpar a doença. Convive por mais de uma década com equipamento sob a roupa. A saúde do nosso relembrado se agrava, fazendo que ele se afaste dos palcos em 1958. Muito debilitado e com o rim sem funcionar, no dia 17 de novembro de 1959, na cidade do Rio de Janeiro, para arriscar o ar a batuta vibrante do maestro que revolucionou a música brasileira, Villa-Lobos. Para encerrar mais esse relembrando, vamos ficar com uma composição primorosa de nossa personagem. Composição Heitor Villa-Lobos. Interpretação Fábio Zanon. Choro número 1. essa música eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais Rádio MEC FM Rio de Janeiro, com produção da Rádio A Voz da América, e Fabiano Borges, produzido pela Rede Manchete. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Ajuda os bons.